As notícias na RTP de António Feliciano.
O rio Nabão voltou a acordar com um intenso rastro de poluição num registro que se justifica pela imensa espuma que cobre a água, assim como o odor que denuncia mais uma descarga. À semelhança de tantas outras vezes, a zona do conhecido como Paredão, perto do Parque Infantil, é a mais afetada. Recorde-se que recentemente a Câmara manifestou a intenção de fazer queixa contra desconhecidos perante a ocorrência de outro episódio. Importa recuperar as considerações de Anabela Freitas, presidente da autarquia, em entrevista à ERTE, concedida em novembro, a propósito dos inúmeros crimes ambientais contra o Nabão, sendo que a eleita do Partido Socialista, nessa altura, apontou o dedo à falta de fiscalização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e ainda à escassa capacidade da estação de tratamento de águas residuais.
Eu começo por dizer que acho lamentável que uma infraestrutura, uma estação de tratamento de águas residuais, esteja no nosso concelho, não era durante anos gerida por nós, e que se permitiu a construção disto junto a um rio que atravessa uma zona urbana. E, portanto, a localização deveria ter sido outra. A ETAR, quando foi construída para determinado tratamento de determinado caudal. E se o caudal que chega à ETAR é superior àquilo para o qual ela está dimensionada, é porque a montante da ETAR existem problemas. E quais foram os problemas identificados? Duas ordens. Primeiro, aquilo que toda a gente fala, e é verdade, e nós no centro da cidade também temos disso, que é não haver separativos. Isto é o quê? Corre na mesma conduta as águas residuais e as águas pluviais. Por isso é que isto acontece quando chove. Não é? E, portanto, aumenta o caudal da entrada na ETAR. Este é um problema. E, portanto, é necessário construir novos emissários, construir os separativos todos, a montante da ETAR, e depois continuar com os mesmos ajusantes da ETAR. E depois temos a montante da ETAR, um conjunto de empresas que obrigatoriamente, antes de lançar as suas águas residuais para o sistema público, deveriam ter uma mini estação de tratamento de águas. E detecta-se que a montante, há empresas que não têm este sistema. Portanto, estão a fazer descarga direta para o sistema público sem as águas virem tratadas.
Então, mas só o fazem porque não estão a ser devidamente fiscalizadas.
Perfeitamente. A quem é que compete? Não é certamente às câmaras.
A Agência Portuguesa do Ambiente.
Rádio R. Informação.
Cerca de mês e meio depois, está finalmente extinto o surto detectado no lar do Centro Social do Pego, sendo que, neste período, houve registro para a infecção confirmada em cerca de 90 pessoas, entre utentes e funcionários. Aliás, a esmagadora maioria dos óbitos, 24, que já ocorreram no Conselho de Abrantes, dizem respeito precisamente ao surto no lar do Pego. Entretanto, foi assim realizada uma nova bateria de exames e os resultados deram negativo, exceção feita a dois utentes que ainda testaram positivo. No entanto, o facto de já assim estarem há mais de 20 dias faz com que não apresentem risco de transmissão, pelo que também poderão regressar a um dia-a-dia normal, sempre dentro de todos os cuidados associados a esta pandemia que lá está. A informação é confirmada pelo posto de comando da Proteção Civil de Alcanena. Ainda há 114 infecções ativas no lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde, de entre as quais estão 85 utentes e 29 funcionários. Ainda segundo o mesmo relatório, já foram dadas como recuperadas 43 pessoas que tinham sido afetadas por este surto, neste caso 20 utentes e 23 funcionários. Recordo que já há a lamentar 18 mortes no lar, no total de 20 óbitos ocorridos no Conselho de Alcanena e que estão associados ao contexto pandémico em curso.
Rádio Web, a primeira a informar.
As últimas horas confirmaram mais 5 mortes associadas à pandemia em curso na Lusíria do Tejo, sendo que 2 das vítimas residiam em Santarém, uma no Cartacho, outra em Corus e ainda mais uma no Conselho de Rio Maior. Neste contexto pandémico, a região já lamenta 109 óbitos. Santarém, Conselho, já registou 42 mortes, o número mais elevado do próprio distrito, seguindo-se Corus com 25 e Benavente com 20. No que diz respeito a infecções, em Santarém já foram detectadas 1.526, 214 das quais em curso. Em Benavente já houve 553 casos, sendo que 30 estão em curso. O Cartacho, por sua vez, fecha este pódio indesejado com 547 contágios, 57 dos quais ativos.
Rádio Air, informação.
O município do Entroncamento pretende, num prazo de 2 a 3 anos, ter uma taxa de desperdício de água na sua rede de abastecimento pública na ordem dos 15%. O número foi avançado por Jorge Faria, presidente da autarquia. Atualmente, esse desperdício é muito mais do dobro desse valor, uma situação que resulta em prejuízos financeiros e ambientais e que levou a autarquia a avançar com o investimento destinado a substituir essa rede de abastecimento em baixa. Projeto já validado pelo Tribunal de Contas e designado pelo município como Stop Perdas.
Vamos iniciar brevemente, já temos visto o Tribunal de Contas, estamos só a ultimar o processo de consignação, também de um investimento muito importante, e as pessoas irão dizer, vamos abrir mais buracos, mas estamos a fazer investimentos estruturantes para os próximos 50 anos, que é um investimento que nós chamamos Stop Perdas, que é a renovação das estruturas de fornecimento de água em baixa. É um investimento na casa dos 1 milhão e 400 mil euros, 1 milhão e 300 e tal, 400 mil, e que virá contribuir seguramente para um objetivo que nós temos, que é a redução das perdas de água. Esta redução das perdas de águas tem uma dimensão financeira, mas tem sobretudo uma dimensão de sustentabilidade e ambiental. Porque nós, e a generalidade dos municípios, infelizmente ainda temos taxas de desperdício de água muito elevadas. E portanto nós estamos a trabalhar, temos vindo a substituir vários troços, mas, ou seja, sempre que fazemos investimento nós temos esta preocupação no espaço público de melhorar, digamos, a nossa rede de fornecimento de água para, com este objetivo, que é um objetivo ambicioso, mas que é um objetivo de curto prazo, 2-3 anos, temos uma perda no máximo de 15% e aproximar-se muito daquilo que são as boas práticas nessa matéria, sei lá, em Apala, em Lisboa ou Cascais, terão perdas na ordem dos 10%, 9%, 10%, 11%, e nós queremos aproximar desses níveis, porque ter taxas de perda de desperdício de água de 40%, como existe em muitos dos nossos concelhos, é um desperdício, mas quer de dinheiro, mas sobretudo um desperdício de recursos naturais, um atentado, digamos assim, ambiental.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.